Na Câmara, a corrida para aprovar o chamado pacote de bondades antes do recesso. No Senado, a discussão sobre CPIs em período eleitoral. Uma semana decisiva no Congresso, com impactos que poderão ser sentidos em outubro no resultado das urnas. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 4 de julho de 2022, dia em que o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, falou ao canal Band News sobre as perspectivas para a aprovação de uma PEC, proposta de emenda constitucional, que institui o chamado pacote de bondades para turbinar programas sociais do governo federal até o fim de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro tenta a reeleição. Essa PEC foi aprovada no Senado na quinta-feira passada e agora está tramitando na Câmara.
A gente pode, inclusive, arbitrar para outros segmentos também esses benefícios. E, diante disso, a gente precisa fazer um consenso. Porque fazendo um consenso Câmara e Senado, a gente pode votar até o início da próxima semana na Câmara e o Senado, como ele não pode mais acrescentar nada, porque já é o retorno da votação da PEC na Câmara, ele pode apenas suprimir alguma acréscimo que a Câmara tenha feito, então a gente pode, com isso, inclusive, ter o prazo do dia 15 como prazo limite para entregar para a sociedade brasileira e para a população brasileira não só o projeto de lei que reduziu os impostos, mas também o complemento dos benefícios, principalmente para os setores mais carentes da sociedade que precisam desse benefício.
Você ouviu aí o Danilo Forte, que é o relator da proposta na Câmara. Ele diz que existe espaço para aumentar os benefícios aprovados pelo Senado. Entre esses benefícios estão o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, uma bolsa de R$ 1.000 para caminhoneiros, benefícios a taxistas, gratuidade a idosos no transporte público e subsídios para a indústria do etanol. Somando tudo, dá mais de R$ 41 bilhões de reais em despesas. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Danilo Forte diz que dá para aumentar esse pacote para até 50 bilhões de reais, incluindo aí um possível auxílio para motoristas de aplicativo.
Qualquer mudança feita pelos deputados na PEC faz com que o texto tenha que voltar para o Senado, que é a casa de origem da proposta. Os senadores então avaliam se é o caso de rejeitar alguma mudança e encaminhar o texto para sanção presidencial. O Danilo Forte deu aí um prazo para esse processo. Ele prevê que o texto esteja definitivamente aprovado no Congresso em 15 de julho. Essa data é importante porque é o último dia útil antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho e se estende até o último dia do mês.
A PEC começa a ser discutida pelos deputados nesta terça-feira, mesmo dia em que os líderes partidários se reúnem no Senado para discutir a instalação de comissões parlamentares de inquérito, que estão com pedidos pendentes. O pedido mais recente foi protocolado pela oposição, que quer investigar suspeitas de corrupção no Ministério da Educação na gestão de Milton Ribeiro, ex-ministro do Bolsonaro.
PEC do pacote de bondades e CPI do MEC são dois temas chaves na eleição. A primeira é a principal cartada de Bolsonaro para conseguir votos num momento de forte crise econômica e no qual ele está atrás nas pesquisas do seu principal rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT. A segunda pode gerar muita exposição negativa por um presidente que tenta vender seu governo como incorruptível.
A PEC das bondades caminha para ser aprovada a menos de 100 dias da eleição. O Bolsonaro aposta em ampliar benefícios sociais, driblando o teto de gastos e a lei eleitoral. Economistas apontam que a medida vai deteriorar as contas públicas, aumentar o risco fiscal e pode piorar o acelerado processo de inflação no país. Já especialistas em direito falam que a medida pode ter um impacto negativo na democracia brasileira.
A lei não permite a criação de benefícios sociais em ano eleitoral, porque isso afeta a paridade de armas entre os candidatos. A racionalidade desse dispositivo é evitar que o governante turbine programas assistenciais só em ano de eleição, só para ganhar parada. As principais apostas do Bolsonaro têm prazo determinado. Os projetos aprovados no Congresso para limitar a arrecadação de estados e municípios com combustíveis valem só até o fim de 2022, ano da eleição. A mesma coisa para o PEC das bondades.
Mas a lei prevê uma exceção, que é distribuir benefícios em ano eleitoral em caso de calamidade pública ou de estado de emergência. Então, o Senado aprovou um estado de emergência, justificando a medida com o aumento de preços de petróleo no mercado internacional. A Petrobras baseia o preço dos combustíveis no mercado internacional e as altas dos últimos 2 anos estão sendo repassadas aos consumidores e sendo o principal motor da inflação.
O Nexo falou sobre esse tema com a Elida Graziani, professora da Fundação Getúlio Vargas e procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ela criticou bastante esse estado de emergência, criticando que a guerra na Ucrânia já tem 4 meses e que o governo não implantou medidas efetivas para deter a alta dos combustíveis. Ela também disse que a PEC abriu um precedente perigoso para eleições futuras.
Mas existe quem veja limites no potencial eleitoral dessa manobra. Bolsonaro sempre foi refratário aos programas sociais nos quais ele aposta. O cientista político Sérgio Simone Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, disse para o Nexo que o eleitor não é massa de manobra. Para a pessoa que recebeu o dinheiro agora, se convencer de que tem que votar no Bolsonaro, ela vai ter que acreditar que o presidente vai levar essas políticas adiante num segundo mandato.
Já o Josimar Silva, da Universidade Federal do Piauí, disse que o eleitor que já está disposto a votar no Lula não vai mudar de voto por causa do aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Segundo ele, os discursos estão cristalizados em uma ou em outra direção e o índice de eleitores com voto decidido para presidente é muito alto.
A PEC das bondades passou de forma quase unânime no Senado, com só um voto contrário. O argumento geral é a necessidade de socorrer a população no momento em que a fome atinge mais de 30 milhões de pessoas. Segundo o Bruno Bolognese, da Universidade Federal do Paraná, votar contra essa pauta pesaria contra a oposição nas eleições, mesmo que sugere uma bomba fiscal a partir de 2023.
E enquanto corre para aprovar a proposta na Câmara, o Bolsonaro vê o Senado debater sobre um assunto que pode impactar negativamente a sua campanha. A CPI do MEC ganhou força depois que a Polícia Federal fez uma operação em 22 de junho e prendeu preventivamente o ex-ministro Milton Ribeiro. Ele foi solto no dia seguinte. A suspeita é de que ele tenha se beneficiado de um esquema de intermediação de liberação de recursos da educação por pastores evangélicos sem cargos oficiais, um esquema envolvendo propina. O caso ganhou ainda mais impulso depois que vieram a público falas de Milton Ribeiro afirmando que Bolsonaro teria vazado a operação para ele.
O pedido de CPI do MEC foi protocolado no dia 28 de junho. Senadores governistas querem que sejam instaladas outras CPIs que foram protocoladas antes dela. Uma quer investigar ONGs que atuam na Amazônia, outra quer apurar a atuação do narcotráfico no norte e no nordeste do país, e uma terceira também quer se debruçar sobre a área da educação, mas investigando obras inacabadas, sobretudo nas gestões federais do PT.
Uma CPI tem 3 requisitos para ser criada. No Senado, ela precisa da assinatura de 27 membros da Casa, de fato determinado a ser apurado e de prazo certo de duração. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem como função ler o requerimento da CPI em plenário e então os líderes partidários apontam seus indicados para a comissão, que enfim é instalada. O Pacheco quer ouvir os líderes antes de fazer a leitura dos requerimentos.
É inegável dizer que nós estamos... No mês de agosto e setembro serão meses muito dedicados à questão eleitoral, então nós temos que avaliar o envolvimento dos partidos políticos, dos senadores, num propósito desse de investigação em diversas CPIs. Então esse critério político deve ser considerado não pela presidência, mas pelo corpo geral, pelo colégio de líderes do Senado, para que tenhamos a melhor decisão.
Você ouviu o Rodrigo Pacheco numa fala a jornalistas no dia 29 de junho. Ele disse também que cabe a esse grupo de líderes decidir se vai indicar membros para 1, 2 ou 4 CPIs. Ou seja, ele está dizendo que é dessa reunião que vão decidir quais das CPIs realmente vão emplacar.
Ele também sugere nessa fala que uma CPI em período eleitoral pode ser contraproducente. O pedido protocolado pela oposição para a CPI do MEC é de 90 dias, um prazo que é suspenso durante o recesso. Se essa comissão for instalada, boa parte dos trabalhos vai coincidir com as campanhas de rua, que começam em 16 de agosto. É nessa época que os parlamentares fazem um trabalho mais junto às suas bases, o que pode acabar esvaziando a comissão.
A ver o que vai sair dos debates na Câmara e no Senado sobre 2 temas importantes para a eleição presidencial, às vésperas do recesso parlamentar.
Um levantamento publicado na semana passada pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostrou como a Covid-19 tem impactado as crianças de até 5 anos no Brasil, que não são elegíveis à vacinação por aqui. O redator César Gaglione escreveu sobre o assunto para o Nexo. César, como a doença está afetando esse público?
Entre março de 2020 e junho de 2022, 1.439 crianças com menos de 5 anos morreram de Covid-19 no Brasil. Esse número foi divulgado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no final de junho e corresponde a uma média de 2 crianças vitimadas pela doença por dia. Esses dados se referem tanto às mortes decorrentes diretamente da infecção, quanto por aquelas em que a Covid agravou quadros de saúde que já existiam. A maior parte das vítimas tinha menos de 1 ano. Segundo a Patrícia Boccolini, pesquisadora da Fiocruz, a proteção vacinal de bebês e crianças exige rapidez, principalmente antes dos 3 anos de idade. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Imunização, a Covid mata mais crianças do que a meningite, que é uma doença infantil historicamente temida no país.
Algum país já está vacinando essas crianças? Quais que são as perspectivas para o Brasil?
Em países como Estados Unidos, Argentina e Chile, a vacinação dessa faixa etária já está acontecendo. São 3 aplicações de doses, proporcionais à altura e o peso das crianças. No Brasil, o Instituto Butantan já pediu o registro de uma dose reduzida da vacina Coronavac para atender crianças de 6 meses a 5 anos. Há expectativas de que a Pfizer também apresente seu pedido nos próximos dias à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enquanto isso, a imunização de crianças entre 5 e 11 anos está estagnada. Cerca de 40% desse público ainda não tomou uma dose sequer da vacina.
Valeu, César. O texto dele você lê em nexojornal.com.br.
A Europa passa por um caos aéreo em pleno verão no Hemisfério Norte, momento de maior movimento nos aeroportos. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os aeroportos da Europa estão enfrentando um verdadeiro caos desde o último fim de semana do mês de junho. Milhares de voos estão sendo desmarcados ou sofrendo atrasos, provocando um efeito cascata numa parte importante da aviação mundial. O problema que mais afeta brasileiros está acontecendo em Portugal. Alguns passageiros de voos de Lisboa para Recife, São Paulo e Rio de Janeiro chegam a ficar vários dias à espera de uma remarcação definitiva de suas passagens. O motivo dessa confusão é uma mistura de 3 fatores que estão interligados. O primeiro deles é a pandemia. Em 2020, o setor do transporte aéreo encolheu 60%. Em 2021, encolheu 50%. Agora, em 2022, com a retomada do turismo no continente, faltaram funcionários, tanto nas companhias aéreas quanto na administração dos aeroportos. As contratações não ocorreram a tempo para o verão no Hemisfério Norte e o sistema entrou em colapso. O segundo motivo é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que acertou em cheio o preço mundial do petróleo e dos combustíveis. A Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo. O combustível de aviação corresponde a entre 25% e 30% do custo das operações das companhias aéreas. Passado o momento mais complicado da pandemia, o setor pretendia retomar os lucros, mas a guerra na Ucrânia fez subir os custos de operação e atrapalhou esses planos. Esses 2 fatores somados, a guerra e a pandemia, puxaram para baixo os salários do setor e fizeram com que os trabalhadores entrassem em greve. Em alguns casos, os pilotos chegaram a aceitar reduções de até 50% do salário para não perder o emprego. E as perspectivas não são animadoras, pelo menos não antes de 2022 acabar. Executivos da companhia alemã Lufthansa estimam que o caos aéreo europeu não vai ser resolvido antes de 2023.
Das discussões sobre pacote de bondades e CPI do MEC no Congresso, passando pelas perspectivas de vacinação de crianças de até 5 anos no Brasil, até chegar no caos aéreo na Europa, Durma com Essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Aline Pellegrini, participações de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!